para compartilhar ontem aqui, que falava sobre perseverança. E eu também tinha preparado algo aqui para hoje, mas eu senti de compartilhar essa mensagem aqui com vocês também. Amém? Queria convidar vocês a abrirem comigo em Marcos 5, a partir do versículo 35, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse-lhe ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Versículo 40 fala: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu vejo que, assim, uma forma, vamos colocar macro, a igreja ela tem amadurecido em vários aspectos, em vários pontos. Eu vejo um amadurecimento por parte da igreja. Mas ainda nós ouvimos algumas mensagens onde se fala de um evangelho onde nós iremos obter várias coisas por meio dele, no sentido que, uma vez que você vem para Jesus, uma vez que você frequenta um ambiente como esse, você vai comprar um carro novo, você vai mudar para uma casa melhor, a sua família, isso vai acontecer, e acaba, vamos dizer, um evangelho do lucro. E, às vezes, numa perspectiva errada, as pessoas elas se achegam querendo mais participar daquilo que Deus pode oferecer e fornecer do que um próprio relacionamento. Esse tipo de mensagem é uma mensagem que, às vezes, as pessoas elas se comprometem por aquilo que elas podem usufruir, por aquilo que elas podem receber. Eu vou para lá porque eu sei que eu ouvi dizer que, a partir do momento que eu ganho isso, eu vou ter esse lucro. As coisas vão melhorar aqui na minha casa, nisso, naquilo. Mas nós precisamos entender que o centro da mensagem do Evangelho é o relacionamento com o Pai. Que isso está acima daquilo que nós podemos obter, está acima daquilo que nós podemos receber, está muito acima. A mensagem do Evangelho, como nós cantamos aqui, é sobre um relacionamento de um pai com filhos. E aí, quando nós vamos para esse texto que eu acabei de ler, esse texto ele fala que os discípulos estavam ali com Jesus numa determinada situação e Jesus virou para eles e falou: Vamos pegar e vamos atravessar para o outro lado. Entre no barco e vamos. E eles, né, obedeceram. Eles entram no barco. E a Bíblia diz que eles passaram por uma situação extremamente tensa. Uma situação onde eles começaram a falar de morte. Não era uma situação desagradável. Não era desagradável. Era uma situação onde eles estavam falando de morte. Eles estavam falando em morrer. Eles acordam Jesus e falam: Não te importa que morramos. Eles estavam apavorados. Eles estavam numa situação onde o barco deles estava enchendo de água. Uma situação difícil. Mas sabe o que é interessante? Que eles não estavam lá naquela situação porque eles falaram assim: Vamos nos aventurar no mar e ver o que dá. Eles não estavam lá porque eles falaram: Olha, vamos fazer uma viagem diferente. Não, sabe por que eles estavam naquela situação? Porque Jesus falou para eles entrarem no barco e ir para aquele lugar. Eles estavam lá porque eles estavam obedecendo aquilo que Jesus estava falando na direção dele, na direção deles. Jesus falou: Entre no barco e vamos, obedecendo. Nós podemos dizer que naquele momento, nós podemos afirmar que naquele momento, os discípulos eles estavam no, no centro da vontade de Deus para eles aqui, naquele determinada situação. E aí me faz pensar, porque talvez nós atrelamos que estar no centro da vontade de Deus é sempre um lugar tranquilo e confortável. Nós temos a tendência de relacionar, estar no centro da vontade de Deus, é sempre um mar calmo, é sempre um mar de rosas, mas essa não é a verdade do Evangelho. Essa semana eu fiz 30 anos e eu lembro que eu conheci Jesus aos 15. Então são 15 anos caminhando com Jesus, vendo muita coisa, convivendo com muita gente, experimentando de várias coisas, se relacionando com pessoas, e eu falei que, cara, não tem nada melhor do que você colocar toda a sua expectativa, toda a sua esperança, toda a sua fé nele. Em 15 anos eu posso afirmar com toda propriedade, não há nada melhor do que você colocar sua vida nele. Não há nada. Seguramente eu posso falar, não há nada melhor do que viver uma vida nele, estar nele. Mas isso não significa que vai ser uma vida tranquila, confortável e um mar de rosas. Os discípulos estavam ali numa situação falando de morte, com a água já entrando no barco. E aí eu fiz essa pergunta ontem aqui na reunião e eu vou fazer ela aqui de novo. O que que Jesus tem falado na sua direção? Quais palavras que Jesus ele tem falado na sua direção? E eu tenho certeza que ele tem falado algo para você, que ele quer falar algo para você. Ele falou para os discípulos, entra no barco e vamos. Interessante que Jesus estava no barco com eles. Mas ele falou para os discípulos. Os discípulos eles estavam sobre uma palavra. E aí eu pergunto, o que que Jesus tem falado com você? Isso pode ser referente à sua família? Às vezes ele tem falado da sua família com você. Às vezes ele tem falado de ministério. Às vezes ele tem falado de propósito, às vezes ele tem falado de uma profissão. Às vezes Jesus tem falado, não desiste dessa pessoa. Às vezes Jesus tem te encaminhado para uma determinada direção, para uma carreira profissional. E às vezes a gente tem a tendência, Jesus vira para você e fala, olha, através de você, eu vou influenciar toda a sua casa, toda a sua família. E às vezes, quando você chega em casa, a sua casa está uma bagunça. E você fala assim, eu não vou ficar aqui enxugando gelo aqui, não. Eu não vou ficar aqui, eu não vou. Porque nós temos a tendência de correlacionar o que está dando certo é de Deus e, às vezes, o que não está, não é. Ah, não, se o barco está enchendo de água, muito provavelmente isso não tem nada a ver com Jesus. E às vezes eu engano nosso, porque os discípulos estavam lá porque ele os conduziu até aquela situação. Então nós temos a tendência de achar, não, Jesus um dia falou comigo sobre a minha família, mas se está uma bagunça na minha casa, não deve ser para mim, não é isso que eu ouvi. Por isso que eu falei que a mensagem hoje é sobre perseverança. Eu acredito que é um convite, eu acredito que é um momento de nós perseverarmos sobre aquilo que ele tem falado com você. Às vezes pode ser nas mínimas coisas. Às vezes Jesus falou, abre uma célula lá no lugar que você está. Às vezes Jesus tem te falado sobre o seu ministério. Às vezes Jesus tem te falado, mas eu tenho certeza que algo ele está dizendo para você. Eu tenho certeza que ele quer falar com você. E por mais que você esteja vivendo uma situação onde você pode estar olhando e vendo a água entrando dentro do seu barco, não desista. Não desista da sua vida. Tem pessoas que às vezes elas acordam e elas não conseguem enxergar motivo. Eu quero te falar, não desista da sua vida. Não desista da sua vida. É um tempo para nós nos apegarmos àquilo que ele nos falou. É tempo para nós nos apegarmos às palavras que ele tem falado na nossa direção. E como eu falei, o evangelho não é sobre viver uma vida tranquila, mansa e confortável em um mar de rosas. Isso não é o evangelho. Mas o evangelho é você, em meio a essa situação, você olhar para o lado e perceber que ele também está no barco. O mesmo que te mandou ir é o mesmo que está lá. E dentro disso, eu acho que é um momento de nós entendermos essas situações. Nós cantamos aqui hoje também sobre a primeira música, né? Se o mar se enfurecer, eu não tenho o porquê temer, porque eu sei que ele me ama. Quando eu falo no início de um evangelho do lucro, acaba que as pessoas, se elas ficam 3-6 meses na igreja, se elas não trocam o carro, elas falam, ah, não é sobre isso que eu ouvi. Elas passam 1 ano, 2 anos, fazem campanha de 10 terças-feiras, se elas não mudam para uma casa melhor, não é, eu vou procurar outra coisa. E aí acaba entrando nos relacionamentos, esse relacionamento não me está fazendo tão feliz mais, eu troco de relacionamento. Se essa igreja não está fazendo da forma que eu quero, as canções que eu quero, do jeito que eu quero, eu troco de igreja. Mas o evangelho é nós entendermos que irão ter estações, que às vezes pode chover forte dentro do seu barco. Mas o interessante é que, quando nós falamos de paz, a paz ela não é uma ausência de problemas ou uma ausência de um mar agitado. Porque se você correlacionar a sua paz com aquilo que você vive, você vai viver oscilando em paz. Porque você não vai ter dias iguais. Ter dias mais difíceis que outros, isso é normal. Isso é, né? Mas a paz ela não é aquilo que você vive do lado de fora, a paz é aquilo que você vive do lado de dentro. A paz é uma certeza que você tem, que é de dentro para fora, não de fora para dentro. E essa certeza que te traz essa paz, independente se o mar está agitado, você sabe quem você é. Não é o mar que direciona a sua paz, mas é um entendimento de paternidade e que, independente da situação, eu continuo na certeza de quem ele é e de quem eu sou nele. E se ele mandou vir, eu acredito. Nós não podemos correlacionar o ID de Deus com algo tranquilo e confortável. Nós não podemos. E é interessante também que Jesus, Deus, quando ele fala algo na nossa direção, quando Deus fala algo na nossa direção, quando Jesus falou na direção dos discípulos, quando Deus fala, haja luz, o que que acontece? Pum, a luz. Eu tenho uma convicção muito grande, quando Deus fala algo, ele cria algo. Quando Deus fala algo na sua direção, ele criou algo na sua direção. Se Deus falou com você sobre família, ele criou uma família para você. Se o Senhor falou com você sobre um empreendimento, ele criou a empresa para você. Se o Senhor falou com você sobre missões, ele já criou o campo missionário para você. Aquilo que ele tem falado na sua direção, por mais que você não consiga ver, por mais que você não consiga ter uma visão clara disso, se ele falou algo, ele criou algo. Quando Deus fala com Davi que ele seria o novo rei, Deus criou um reino. Mas é interessante porque quando Davi é ungido como novo rei, no capítulo seguinte, se você ler o texto, você vai ver que ele acaba de ser ungido como rei, ele vai cuidar das ovelhas. Ele vai cuidar das ovelhas. Ele não vai direto para o reino. Mas Deus, quando fala algo na nossa direção, ele cria algo a nosso respeito. Então tá feito. Está estabelecido, está criado. Ah, mas o barco tá enchendo de água. Mas eu sei por que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu inventei isso. Eu estou aqui porque eu ouvi dele. Eu estou aqui porque eu ouvi dele. Eu lembro que nas nossas reuniões de sábado, no Calove, eu lembro que o ano foi 2021 ou 22, não sei. Hã? Falou que foi 21. É melhor do que eu em data. Eu lembro que eu preparei uma mensagem, né, para o dia, né, para a nossa reunião normal. No dia eu fiz o louvor e vim trazer a mensagem. Quando nós iniciamos, eu lembro que estava começando o culto, tinha praticamente só uma fileira aqui, assim, tinha menos de 10 pessoas. Isso aconteceu com uma certa frequência. Quem é mais antigo do Calove vai lembrar disso. E eu lembro que eu reuni com meu líder na época e falei com o Du, falei, pô, Du, do jeito que tá, sábado à noite, talvez o melhor horário da semana, a gente ficar, sabe, olha o contexto. E eu lembro que ele falou comigo, falou assim, Artuzão, não desiste não, cara. Ele falou, persevera, acredita, tenta mais um pouco. Eu falei, nó. E o pessoal também falando assim, quatro, cinco. E nós temos vivido dias nas nossas reuniões do sábado à noite incríveis. Hoje, com uma média de... Enquanto eu falei que tinha menos de 10, hoje a gente tem uma média de 40, 45 jovens por sábado. Nessa semana eu recebi pelo menos umas 3, 4, 5 mensagens de pessoas falando, sabe, contextos assim... Até de pessoas falando, sabe, questões assim, bem profundas. Eu estava assim com a minha vida e como que tem mudado. Minha vida estava ladeira abaixo. E recebi vários assim, feedbacks nesse sentido, como que tem sido bom, como que tem feito isso em minha vida. E aí você começa a entender, cara, às vezes vão ter estações que realmente a água vai entrar e vai começar a subir, mas eu não posso esquecer o que eu ouvi dele. Eu não posso pular do barco só porque o mar não está tranquilo, não está favorável ao do jeito que eu assim queria. Então, eu queria muito deixar essa palavra aqui essa manhã, sabe? A respeito da sua família, a respeito do seu ministério, a respeito das promessas que Jesus falou na sua direção. Se ele falou da sua casa, ele vai fazer na sua casa. Se ele falou dos seus filhos, ele vai fazer na vida dos seus filhos. Se ele falou na sua empresa, ele vai fazer na sua empresa. Se ele tem falado, acredito no que ele tem falado, entra no barco e vai. Faz o seu id. Vale a pena nós acreditarmos. E eu falei que é uma tendência, eu falei isso ontem, é uma tendência muito grande das pessoas viverem por resultados. Mas nós não podemos viver de resultado, nós temos que viver baseado em um propósito. Nós temos que viver baseado em um propósito, não em resultados. Se está dando resultado, eu continuo. Parou de dar resultado, eu paro de mexer. Jesus tem te falado, eu vou te usar nessa profissão, eu vou te usar nessa área. Parou de dar o lucro que você espera, você fecha tudo e vai mexer com outra coisa, porque isso é quem vive de resultado. Mas quem vive de propósito, ele entendeu que Deus tem te colocado em determinado lugar, você continua no lugar independente dos resultados. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho, não é sobre um mar calmo. E aí, o melhor de tudo, quando você olha para o lado, quem está lá? Jesus. A postura dele, dormindo. Dormindo. Eu costumo dizer que você tem Jesus dentro do barco, mas você não tem a revelação certa de quem Jesus é. Não adianta. Se você tem Jesus no barco, mas você não tem a revelação correta de quem Cristo é, aí você se apavora igual os discípulos. Aí você fala, eu vou morrer. Não vai dar. Mas quando eu falo de uma igreja que está caminhando para um lugar de maturidade, uma igreja madura, é uma igreja que tem a revelação correta de quem Cristo é. Eu acredito muito que esses dias, que esse ano, que essa temporada que nós estamos vivendo é uma temporada onde nós precisamos ter uma revelação correta de quem Cristo é, de quem Jesus é. E de quem nós somos por meio dele. Jesus estava dormindo em meio à tempestade porque ele sabia a identidade correta dele, sabia a relação de pai. E é interessante porque aqui nós podemos trazer vários conceitos da identidade de Cristo. Nós podemos trazer conceitos. E são sementes que são plantadas, sabe? Mas eu acredito muito que uma revelação de quem Cristo é, assim como fala em Efésios, ela vem por meio de um relacionamento com o Espírito. Um relacionamento com o Espírito. Eu acredito que o Espírito Santo quer revelar a cada um de nós aqui essa manhã mais sobre quem de fato Jesus é. E aí, por meio de uma revelação no Espírito, nós começamos a... Não é apenas um conceito, porque eu acredito que existe uma revelação, existe um entendimento, existe uma mensagem que ela é humana, mas existe uma revelação que ela não é nem de carne nem de sangue, igual acontece com Pedro. Mas é uma revelação do Espírito. E essa vida no Espírito te revela quem de fato ele é, e ele é um Deus bom. Jesus, ele é próximo. Jesus, ele é próximo. Os discípulos estavam nessa... Se a gente for colocar a situação do barco, os discípulos estavam nessa situação. Quando eles olharam, Jesus estava na popa, no mesmo barco. Ele é um Deus próximo. Quando Pedro anda sobre as águas e ele depois começa a afundar, a Bíblia fala que Jesus, ele estende o braço e pega ele. Então, ele é um Deus que é próximo. Ele não está distante. Ele não está distante do Arthur, ele não está distante de você. Ele está próximo. E o melhor de tudo, o melhor do relacionamento, o melhor do evangelho, é justamente a presença. Ouvir dele, caminhar ouvindo dele. Como é bom. Porque, independente da situação, se é monte, se é vale, você continua caminhando, perseverando sobre aquilo que ele tem te falado. Ah, mas não está dando dinheiro, persevera. Ah, mas essa pessoa não muda, persevera. Ah, eu faço a reunião, não vem ninguém, persevera. Ah, mas está muito difícil, persevera. Não abra mão da sua família. Não abra mão do seu ministério, não abra mão do seu chamado, não abra mão de pessoas. Se ele tem falado, ele vai fazer. Ele vai fazer. A tendência hoje está difícil... Vão mudar. Está apertado? Vão fazer outra coisa. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu acho que nós não podemos ter uma vida, ter uma cultura onde nós fazemos as coisas da forma que nós achamos que elas devem ser feitas. Mas nós precisamos entender a palavra de Jesus na nossa direção. Nós precisamos entender o que ele tem falado. O que ele tem falado. Eu acredito que essa é uma manhã para nós renovarmos a nossa expectativa nele. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu lembro que uma determinada época da minha vida, já contei isso aqui várias vezes na reunião do sábado, mas uma determinada época da minha vida eu estava numa situação que eu era como se eu tivesse num... Eu falava assim, Jesus, eu me sinto num labirinto, eu não vejo saída para isso, eu não vejo saída para essa situação. Eu vou para cá, não tem... Me mostra pelo menos uma luz no fim do túnel. Me dá uma luz no fim do túnel, porque se eu ver uma luz no fim do túnel, eu vou ter uma expectativa para sair dessa situação, porque eu não estou vendo saída. Eu lembro que Jesus ministrou, você não precisa ver uma luz no fim do túnel, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não precisa ver, você precisa crer. E você precisa crer que eu sei que você está no túnel. Deita e dorme. Você está no túnel? Deita e dorme. Ah, não, mas eu tenho que ver uma luz no fim do túnel. Eu tenho que ver pelo menos uma expectativa de saída. Não, você não tem que ver uma expectativa de saída. Você tem que crer. Você tem que crer, porque ele sabe quem você é. Amém? Eu acredito que nós seremos renovados essa manhã. E nós não vamos retroceder, mas nós vamos avançar. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Você não vai retroceder. A sua casa não vai retroceder. Ele vai